Que a graça e a paz do nosso Deus sejam com você e com toda a sua família. Bem-vindo, bem-vinda à Devocional número 10 da série Viva a Ressurreição. Hoje chegamos ao texto de Romanos capítulo 6, mas o início do capítulo, no versículo 1 até o versículo 4. Isso porque na Devocional de ontem nós conversamos um pouquinho sobre o chamado a uma vida de ressurreição, com base nos versículos 11 até 14 de Romanos capítulo 6. E hoje nós vamos ler o início deste capítulo e também um outro texto super emblemático do apóstolo Paulo que se encontra em Gálatas 2:20. Vamos começar então pelo texto de Romanos. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Nós vamos começar a conversar sobre esse assunto hoje e este assunto também nos acompanhará na reflexão dominical aqui na Iba Viva, que é a verdade bíblica de que não há ressurreição sem sepulturas. Para que a ressurreição aconteça, para que a ressurreição seja real, ela precisa deixar uma sepultura para trás. A ressurreição passa pela morte. Portanto, esse texto traz luz a este assunto, porque o apóstolo Paulo argumenta aqui que a morte não foi algo experimentado somente por Jesus, mas todos aqueles que estão unidos a Cristo Jesus, porque creram nele, porque foram justificados, porque estão numa nova condição de paz com Deus por causa da obra de Cristo, todas essas pessoas também estão unidas a Jesus Cristo na sua morte. Esse é o argumento do versículo 3 que nós lemos aqui, né? Quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele em sua morte. Este é um conhecimento que nós precisamos manter vivo em nossa mente, até porque isso aparece no versículo 3 em tom de uma pergunta sobre esquecimento, ou acaso se esqueceram de quê? Né? Então o apóstolo Paulo mostra para nós que é necessário que tenhamos a consciência clara de que não nos esqueçamos em nenhum momento de que a nossa nova vida começa em uma morte, e não apenas a morte de Cristo, porque com Cristo nós também morremos. Se Cristo morreu, lá estávamos nós, morrendo com ele. Morrendo para quê? Morrendo para o pecado. Basicamente é o que ele mostra no versículo 1. Uma vez que morremos para o pecado. E justamente a lógica aplicada de Paulo aqui é que se nós morremos para o pecado, então não tem nenhum sentido continuarmos a viver no pecado. Nós não temos mais nenhum compromisso com o pecado. A vida de morte para a morte que nós tínhamos no pecado agora deixou de ser. Isso abre para nós uma reflexão importantíssima, vital, eu diria, para um seguidor de Jesus. E a reflexão é, o que exatamente na minha vida, na nossa vida, nós deixamos na sepultura? Você consegue identificar algumas coisas? Quer dizer, ideias pecaminosas, desejos pecaminosos, projetos de vida que diziam respeito a esta antiga vida no pecado, a qual foi sepultada com Cristo, a qual está lá, né? O que, que nós deixamos nessa sepultura? O que nos leva também a uma reflexão talvez um pouco mais difícil. O que é que nós ainda não deixamos na sepultura? O que é que nós estamos trazendo da sepultura? O que é que nós estamos ainda permitindo que habite em nós e que nós habitemos nestas coisas que dizem mais respeito à nossa antiga vida antes da morte e ressurreição com Cristo do que, de fato, esta vida da ressurreição, que é a nossa nova vida? O que exatamente ainda é necessário que a gente entregue para a morte de uma vez por todas? A gente sabe que isso não é um passe de mágica. Do ponto de vista de Deus, o assunto está resolvido no sacrifício e na ressurreição de Cristo. Só que você e eu temos uma jornada, temos uma trajetória. pela qual as realidades da morte, as manifestações da morte e do pecado na nossa vida estão sendo tiradas de nós na medida em que nos tornamos conscientes e que tomamos decisões. Foi o que a gente viu na reflexão de ontem, na devocional número 9 da série Viva a Ressurreição. Por isso mesmo que quando nós lemos um texto como o capítulo 6 de Romanos, nós vamos percebendo quantos argumentos, quantos insights o apóstolo Paulo está trazendo para nós, para que a gente pense a nossa vida de uma outra perspectiva. E essa perspectiva é a perspectiva da ressurreição, da nova vida que nós temos com Deus em Cristo Jesus. Assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Perceba como Paulo não fala da ressurreição futura neste caso, a ressurreição do corpo que ele abordou lá em 1 Coríntios 15. Mas agora o interesse de Paulo é pensar no impacto da ressurreição aqui e agora. Agora, nesse exato momento, hoje, você e eu podemos viver uma nova vida. E a qualidade dessa nova vida é que ela já não é mais dominada pelo poder do pecado e pelos poderes da morte. É uma vida de ressurreição. Mas, novamente, se há ressurreição, é porque houve alguma morte. E neste experimentar das pequenas mortes do nosso cotidiano, a morte para a nossa vontade, a morte para a nossa forma de pensar a vida, é que nós vamos encontrando essas transformações. Pessoas completamente dependentes dos prazeres deste mundo, como o consumo, como o sexo, a fama, o reconhecimento dos outros, pessoas que viviam disso e para isso, pessoas que trabalhavam para satisfazer essas vontades, pessoas que tinham como objetivos de vida muito bem traçados e seguidos à risca disciplinadamente, mas para atingir estes objetivos de poder, de fama, de riqueza, a satisfação dos desejos sexuais, todas essas coisas que estão na cultura em desacordo com o projeto de Deus para a vida, são mortes que precisam ser vivenciadas por aqueles que estão seguindo a Cristo. Todos nós vamos, em algum momento, ter que lidar com estas forças que estão regendo o nosso coração e que precisam ser confrontadas e destronadas, levadas para a sepultura, para que viva somente Cristo, para que viva somente o nosso Senhor e Salvador. Foi exatamente dessa forma que o apóstolo Paulo se compreendeu e falou de si mesmo para os Gálatas, lá no capítulo 2, versículo 20 dessa carta. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem vive aí, meu irmão e minha irmã? Ainda é um eu cheio de razão, cheio de vontades, cheio de desejos de ser suprido emocionalmente, cheio de carências afetivas, que te leva a agir de uma determinada forma, a corromper o seu próprio coração e mente, a comprometer o seu compromisso com Cristo para satisfazer as vontades que estão no seu coração? Quem vive aí, meu irmão e minha irmã, ainda é uma pessoa viciada em dinheiro e nas possibilidades que o dinheiro traz para a vida? Quem está aí é uma pessoa governando o seu coração que talvez você conheça, mas prefere mantê-lo nas sombras para você não ser confrontado com a realidade de que esse ser que está aí é um ser governando o seu coração para que você se torne uma pessoa poderosa, famosa, reconhecida, aplaudida? Quem de fato está aí? Que com o apóstolo Paulo a gente possa chegar a este ponto de consciência sobre a nossa nova vida em Cristo. Eu fui crucificado e com Cristo. E com Cristo, todos os interesses, desejos, inclinações, sonhos, projetos do meu eu também estão crucificados. Para que aquele que vive agora já não seja mais eu, só que Cristo. Cristo vivendo em mim. Portanto, que vivamos neste corpo neste mundo, nesta história, pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Porque é justamente neste amor de entrega que nós encontramos a realização de todos os nossos desejos de aceitação. Toda a nossa necessidade afetiva se encontra respondida aí, de modo que as nossas relações de amizade, nossas relações paternas e maternas, nossas relações conjugais, todas estas relações se tornam relações de bem, onde não estão mais aí, onde as pessoas não estão mais aí para suprir as nossas carências, mas estão aí para serem amadas da mesma forma como Cristo nos amou e que nós compreendemos e experimentamos sermos amados por este Cristo que se entregou por nós. Que Cristo viva e não mais eu. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua reflexão e até o nosso próximo encontro.